convidado.
Donald Trump confirmou a saída dos Estados Unidos da América do Acordo do Clima de Paris. O presidente norte-americano diz tratar-se de um mau negócio e quer, por isso, voltar a negociar um acordo climático mais justo para os contribuintes norte-americanos. Ontem à noite, Donald Trump confirmou o que o mundo inteiro já sabia. As reações às palavras do inquilino da Casa Branca não se fizeram esperar, o mundo criticou a ação unilateral da América e o presidente francês Emmanuel Macron, num discurso em inglês, reafirmou o compromisso de Paris e transformou o slogan de campanha de Trump, o célebre Make America Great Again, passou agora a ser Make Our Planet Great Again. Tornar o planeta grande outra vez. Relembro que o Acordo de Paris visa o combate do aquecimento global através da redução das emissões de gases com efeito de estufa. O documento foi subscrito por 195 países do mundo e entrou em vigor a 4 de novembro de 2016. Os Estados Unidos são os responsáveis por 15% das emissões globais e são o segundo maior contribuinte mundial para o fenómeno do aquecimento global, isto depois da China. A África, o continente mais vulnerável às consequências do aquecimento global do planeta, por exemplo, parte do território da Guiné-Bissau pode mesmo vir a ficar submerso devido à subida do nível do mar. Sobre as declarações de Donald Trump, a RFI ouviu Viriato Kassamã, diretor-geral do Ambiente da Guiné-Bissau e também o ponto focal para as alterações climáticas do país.
E obviamente que é preocupante, não é? Principalmente para os nossos países, os PMAs, os países menos avançados, os pequenos Estados Unidos e insulares em desenvolvimento, por sermos os mais vulneráveis no mundo que tange aos efeitos adversos das alterações climáticas. Os Estados Unidos é uma potência, é um país que investe muito dinheiro nos fundos para o ambiente, principalmente o Fundo Verde e o Clima, e se os Estados Unidos sair do Acordo de Paris, obviamente o Acordo de Paris será amputada, não é? Porque uma potência como os Estados Unidos, sendo um grande poluidor, não pode de maneira nenhuma abandonar este acordo, que é um acordo global.
É o segundo maior poluidor do mundo, depois da China.
É o segundo depois da China, é isso. Isso para nós constitui uma preocupação grande, o tempo nos dirá qual é o novo caminho a seguir, não é?
Desde a campanha de Donald Trump, que ele disse que iria rasgar o Acordo de Paris. Portanto, ontem à noite foi apenas a confirmação daquilo que o mundo inteiro já sabia.
Sim, sem sombra de dúvida, mas para os Estados Unidos sair do Acordo de Paris é preciso algum tempo, porque o mesmo documento do Acordo de Paris está muito claro que parte signatária deverá sair do acordo só depois de 3 anos do início da sua implementação. Isto quer dizer que o Acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de novembro de 2016, quando da COP de Marrakech. Os Estados Unidos vieram a confirmar a sua saída do Acordo de Paris. Provavelmente isto será só nos finais de 2019.
Como é que interpreta o facto de um dos maiores líderes mundiais, como é o presidente norte-americano, olhar para as alterações climáticas como um mito?
Bem, pronto, isso até faz morrer um mito, porque os Estados Unidos é um país que tem sofrido grandemente com a ação antrópica, não é? Porque as alterações climáticas são provocadas pela ação humana. Nos Estados Unidos, e não só, vê-se ciclones recorrentes que atingem grandemente a costa leste dos Estados Unidos da América. É a posição dele de que as alterações climáticas é um mito. Também vai juntar a posição dos outros estudiosos das alterações climáticas, como o professor Mollion, no brasileiro, que também, na sua tese, diz que as alterações climáticas é um mito. Mas, na verdade, a ciência veio de mostrar-nos de que as alterações climáticas no mundo de hoje é uma realidade, não é? É a interpretação dele. Eu creio que a grande maioria dos norte-americanos não pensam como pensa o presidente Trump. A grande maioria dos norte-americanos sabem que as alterações climáticas é uma realidade e os Estados Unidos também não foge à regra de sentir os impactos destas alterações.
Podemos assistir aqui agora a uma posição mais forte por parte da China?
Não, eu penso que sim, porque a China é dos países que tem estado a investir grandemente nas energias renováveis, não é? A China tem demonstrado ao mundo de que é um poluidor, mas tem estado a fazer um esforço global das reduções de emissões de gases com efeito de estufa, de molde a que a temperatura até os finais do século não aumente superiormente a 1,5 graus centígrados, que é parte defendida por grande parte dos países já a nível mundial. A China, com certeza, irá ocupar uma posição cimeira ao longo destes próximos anos, porque a China, independentemente de ser o maior polidor do mundo, mas tem estado a fazer grandes esforços em termos da tecnologia End of Pipe, as tecnologias limpas e renováveis, investindo grandemente nas energias novas e renováveis.
A África é um dos continentes que mais sofre com as alterações climáticas, com os efeitos do aquecimento global, secas, subida do nível das águas, etc. Guiné-Bissau também não está à margem dessas consequências. Que impacto tem, então, de uma forma geral para a África e especificamente para a Guiné-Bissau, as alterações climáticas? Quais são os grandes efeitos?
Para o continente africano é a seca, a chuva, falta de chuva, chegar a tardia e de uma forma irregular todas as chuvas, não é? Isso com certeza acarretará consequências em termos da produção agrícola, em termos de acesso à água, aumento de doenças, etc, etc. No caso concreto da Guiné-Bissau, é um país costeiro, nós estamos mais de 300 quilómetros da zona costeira, que em média é extremamente baixa, segundo estudos fica a menos de 5 metros do nível médio das águas do mar. Com a subida do nível médio das águas do mar, com certeza grande parte da Guiné-Bissau sofrerá as consequências das alterações do clima.
Zona norte, ou seja, teremos parte do território da Guiné que poderá vir a ficar submerso devido à subida das águas?
Submerso, sim, sim, sem sombra de dúvida. Estudos recentes apontaram para isso e isso irá exacerbar-se porque não temos meios técnicos e tecnológicos de fazer face às inclemências do clima. E também em termos de financiamento, porque para adaptar-se é preciso, independentemente da massa cinzenta, não é? O know-how, é preciso também meios financeiros para se poder adaptar. Então, a Guiné-Bissau é um país pobre, precisa de ajuda externa para poder fazer face a tudo o que se trata das inclemências do clima. E é nessa senda que a UNFCC e outros parceiros de desenvolvimento têm estado a apoiar a Guiné-Bissau com projetos de adaptação, mesmo a nível da elaboração da nossa contribuição nacional determinada, a que deu origem ao Acordo de Paris. Tivemos apoio técnico e financeiro de organismos internacionais. A Guiné-Bissau também poderá estar a nível de todos os outros países que fazem parte do Concerto das Nações.
As palavras, então, do Viriato Kassamá, o diretor-geral do Ambiente e ponto focal para as alterações climáticas da Guiné-Bissau.